8 horas em ponto, de volta aqui com o Jornal da Manhã da Rádio Frei Galvão, e a gente volta esse bloco agora falando sobre saúde. Sabe aquela dorzinha chata nas costas? Dorzinha não, né, Felipe? Porque olha, às vezes tem gente que não consegue nem levantar da cama de tanta dor. A gente vai falar sobre essas dores na coluna e principalmente sobre a escoliose com a fisioterapeuta Vânia Correia, que há mais de 15 anos tem experiência no assunto e atende, né, tratando essas dores e também tratando ali a reabilitação. Bom dia, Vânia.
Bom dia.
É isso mesmo, tem gente que não consegue nem levantar de dor?
É.
Conheço gente.
Seja bem-vinda.
Assim. Obrigada.
Bom, coluna não é brincadeira, escoliose também não, apesar que às vezes cai no popular, porque na minha época, quando agora que é aceito a inscrição militar para mulheres, né? Antes não era, né? E a lista lá de dispensa dos militares, olha, escoliose, porque aí o contingente estava cheio, eles tinham que dispensar as pessoas. Sim. Iam colocando escoliose lá, e eu fui dispensado com escoliose.
Ah, mas você
não... Sei lá se eu tenho.
Temos um paciente aqui.
Tinham que dar alguma justificativa e inventar uma escoliose pro Felipe.
Não que eu tenha saído triste. Tinha outros planos, né? Mas dor na coluna é algo infelizmente comum, né?
Sim.
Por quê? Mau uso, deformação, genética...
Tudo, né? Tudo. É uma multifatorial aí. Vários fatores, né? Pode ser genética, pode ser má postura, pode ser exercício errado.
Tem aquela dor que ela pode ser momentânea, como você citou. Ah, fez um exercício errado ali, dormiu de mau jeito. É. E tem aquela dor que ela é patológica, crônica, digamos assim.
Sim,
não passa,
sim.
Aí
sim.
Não tem o que fazer, não é o remedinho que vai melhorar.
Não, aí a gente tem que trabalhar na causa do problema, né?
Tá.
Que podem ser
vários.
Porque você trabalhar só a dor, você não tá trabalhando a causa, né? Você tem que investigar para poder cuidar do que realmente causa aquilo.
Você vai tomando analgésico,
exatamente.
Aí melhora. Aí depois vai aumentando a dose,
exatamente,
chega uma hora que não faz nem efeito mais.
Exatamente.
Tem que causar, tem que curar a causa, como você disse, né? Buscar a causa da dor.
E você tem esse trabalho hoje mais focado na questão da escoliose. Conta pra gente o que que é isso. É uma doença? É uma deformidade? O que que é escoliose?
A escoliose vamos dizer, caracterizada agora no último congresso, foi até falado de uma torção na coluna, uma condição, porque as meninas, que como é uma patologia mais incidente em meninas.
Tá, olha.
É, acho que é 8 para 10, se não me engano.
Caramba.
É, as meninas têm mais, tanto que no meu consultório tenho 15 meninas e um menino.
Mas tem uma explicação para isso?
Não. Não temos.
Ai, vou falar pra você.
Mulheres
são selecionadas em várias doenças aí, né? Essa coisa dos ossos, da osteoporose, as mulheres, elas sofrem mais.
E aí, o que que ela, como o corpo?
Então, foi caracterizado como uma torção no tronco.
Tá.
É como se você pegasse uma toalha e torcesse mesmo. Então, aí que tem muito erro de muitos profissionais que acham que a escoliose, como você olha no raio-x, muitas das vezes o que mais chama atenção são a curva em S, né? Porque ela pode ser em C e em S. Então, você olha num raio-x de frente, antero-posterior, ela não é só aquilo ali que você tá vendo. Ela é uma torção mesmo, como se você pegasse uma toalha e torcesse. Então, é um giro.
Mas aí você fala assim,
tridimensional da coluna.
Os discos?
Tudo, roda tudo.
E aí é dor.
É uma rotação mesmo.
Toda escoliose dói?
Não.
Ah, tá.
Aí que mora o perigo. Tá. Porque a escoliose, ela pode aparecer no pico de estirão de crescimento. Ela pode ser genética, né? Que a criança já nasce com ela por uma má formação no tubo neural. Ela pode desenvolver, que é a escoliose que a gente mais trata, que é a idiopática do adolescente. Idiopática porque não tem causa definida.
Tá.
Então, ela aparece no estirão de crescimento. Então, ela pode aparecer na menina ali nos seus 8 anos, até antes. Eu tenho paciente 5 aninhos que já tem.
Nossa.
E aí, quando a criança já aparece com escoliose nessa idade, aí é pior ainda. Porque você sabe que ela vai crescer
que não vai também.
Então, sim. E se ela tem muito a crescer, aí é uma avaliação muito minuciosa ali em cima disso. Porque se você sabe que ela vai crescer, se ela já está torcida,
pode piorar.
Ela não vai crescer reta.
É como se fosse torcendo, vai crescendo e vai torcendo.
Exatamente. Quando você vai torcendo o pano, ele não vai dobrando.
Isso.
E é exatamente isso que
mas
acontece.
Mas dá pra ver, assim, clinicamente a gente já consegue observar?
Uma criança que já tem esse início,
vamos dizer?
Isso. Hoje eu trabalho muito na conscientização dos pais, né? Que graças a Deus a gente tem as redes sociais aí que ajudam bastante.
Verdade.
Então eu faço muita campanha de conscientização dos pais. Ah, você acha que a sua filha tem uma má postura? Muitas das vezes, filha ou filho, ela tá tentando se ajeitar, mas não é porque ela quer.
Legal.
Então, o que que os pais devem observar? Primeiro, se os ombros estão alinhados.
Ah, eu já tô aqui pensando que eu acho que eu vou fazer esse negócio.
Vou fazer isso com as crianças hoje.
Eu sempre achei que era porque eu tinha a perna um pouquinho menor que a outra, mas não sei não.
Mas
pela,
a perna...
Pela foto que eu tô vendo aqui.
Então, a perna curta também pode ter, você pode desenvolver uma escoliose funcional.
Porque eu sei que eu tenho um ombro mais baixo que o outro.
Então deixa eu concluir isso. Os ombros, um mais alto que o outro.
Uhum. Esse é um.
Você olha as escápulas, né?
Mas tem um limite dessa altura?
Não. Ela, se você achar que tá desnivelado,
atenção.
E aí tem os ossos, né? A omoplata, que falava antigamente, escápulas, os ossinhos atrás. A asa.
Uhum.
Né? Isso. Se uma for mais proeminente que a outra.
Tá. Mais pra fora, assim.
Isso, às vezes o ossinho é mais saltado.
Tem uns que é meio triangular, assim,
isso,
né?
Isso, aí o olhinho, o osso fica mais saltado, já suspeito.
Gente, hoje tem check-up.
Eu tô preocupado, já vou marcar.
E aí, você olha a cintura, se uma é mais marcada que a outra. Muitas das vezes as crianças têm a que a gente chama que é a marca do golpe do machado. Que tem uma prega na cintura. É só de um lado.
Tá.
Uma característica da escoliose.
Mais aqui embaixo, né?
Isso. E os quadris também. Você olha se eles estão nivelados, se um está mais alto que o outro. Isso que o pai deve olhar.
Esse é o básico.
Esse é o básico. E aí tem um teste que a gente faz que chama teste de Adams. Você pede para a criança, você fica atrás dela e pede para ela fletir o tronco para frente. Se você observar que fica inclinado.
Já tem.
Aí é característico.
E isso tem uma idade pra gente observar? A senhora falou, já tem casos de 5 anos de idade.
Isso.
Mas a partir de que momento eu posso começar a ficar atento?
Uns 8 anos, aí você já começa
8
a ficar atento.
Anos, não precisa.
E assim.
Com 5 pode ser que as coisas
isso,
ainda estão em desenvolvimento.
Mas se a gente pega uma criança nessa idade, é o melhor.
Tá.
Porque a menina, o que que acontece? Ela tá vivendo aquele estirão de crescimento e a gente sabe que depois que ela menstruar. 4 anos depois, acaba se encerra o crescimento ósseo dela.
Tá.
Então, a gente tem que trabalhar dentro disso.
Antes desse período.
Antes desse período, porque aí você consegue melhorar. É que eu não trouxe foto de uma paciente que eu peguei ela, que ela era indicação cirúrgica.
Nossa.
Né? Aí a gente faz a medição, ela tinha 35 graus. De escoliose, mas a dela é uma escoliose em C. E aí a gente coloca o colete. Porque se tiver uma angulação acima de 25 graus e tem uma propensão a crescer muito, aí a gente coloca o colete. Tá. Mas assim, ela tá usando o colete há 2 anos, mas ela reduziu 13 graus a curva.
E o colete melhorou. De hoje em dia, ele evoluiu também, a tecnologia
evoluiu.
Dele, ele é mais discreto.
Não, discreto ele não é.
Antigamente parecia um robô,
não,
né?
Não é aquele lá, que é o famoso colete de Milwaukee, que ainda existe profissional que indica.
Tá.
E não, hoje em dia é o colete que a gente chama colete 3D. É, o que eu trabalho
parece
é o Rigo Chenot.
Parece aqueles de cervical, assim, ou não? Como que é?
Tem velcro?
Tem velcro.
Tá.
Ele é de polipropileno.
Então ele é mais durinho.
Ele
mesmo.
É mais durinho, porque ele tem que segurar. Imagina uma árvore que você quer que ela cresça reta.
Entendi.
Você tem que amarrar ela.
Tem uma segurada,
exatamente isso, é. Só que o colete, ele é feito de acordo com cada paciente.
Ah, legal.
O paciente é feito em escaneamento, manda
tô vendo
fazer.
Foto aqui, achei até fashion.
Não é só ir na loja ortopédica e
não,
comprar.
Não.
Gente,
é feito sob medida para cada paciente.
Porque senão também pode atrapalhar
exatamente.
O tratamento, né?
Não, porque é para cada curva também, né? Porque o colete, ele é 3D, exatamente naquela torção que ele vai trabalhar.
A senhora falou falou sobre a questão da observar essa molecada nesse estirão aí a partir ali de 7, 8 anos. A gente está num período de volta às aulas, ou seja, a mochila vai lotada de coisas.
Exatamente.
Isso influencia. Então... O danadinho das crianças adora um celular, vai deitar no sofá, deita com as pernas para cima. Enfim, é criança, né?
É, sim.
Mas essa postura, ou essa falta de cuidado também na postura, pode de alguma forma influenciar?
Então, muitos pais perguntam isso. A mochila, ela não causa escoliose.
Oh, tá.
Mas se a criança tiver a escoliose, ela atrapalha.
Uhum.
Porque se ele já não tem uma força para sustentar a coluna ereta, aí você vai colocar peso ali, você vai piorar.
Nossa,
aquela
curva.
Nossa,
tem gente que coloca de um lado só,
exatamente,
né? Porque é mais,
exatamente,
é mais charmosinho, eu também.
Então, eu fiz de preguiça assim, mesmo, faz de um lado só.
E voltando no que eu ia te falar, por exemplo, aí a escoliose funcional, que ela acontece por conta da discrepância dos membros. Aí a gente entra com a palmilha, que é o que eu trabalho também.
Legal.
Por isso que eu fui buscar a palmilha.
Porque daí a palmilha
dá aquela regulada. Aí você alinha pra criança crescer certo, porque senão ela desenvolve uma escoliose funcional.
Que
diferente da escoliose que se desenvolve lá no crescimento, que é a estrutural.
Legal.
Mas, doutor, se não dói, se a pessoa já tá com isso, nunca soube, vai, digamos que eu descubra agora, depois de 40 anos, mas nunca doeu. Tem algum problema?
Então, a escoliose no adulto, a gente sabe, os estudos nos dizem que ela piora, ela tende a piorar 1 grau por ano. E na fase
adulto... Isso é
muito ou
não? É
muito. E na fase do adulto, causa dor.
Eu posso me tornar aquela velhinha que anda arcaica?
Sim.
Assim?
Então, esses casos que a gente vê alguns idosos bem arcaicos. Pode ser escoliose.
Nós temos que andam muito curvados.
Então,
muito.
No adulto, a gente trabalha para melhora da qualidade de vida, de dor, porque o adulto tem dor, mas a gente não promete a melhora da angulação. Embora, muitas das vezes, a gente consiga melhorar essa angulação. Né? Mas no adulto não, é uma escoliose estruturada ali. Tem adulto que o osso já modelou,
ou
né?
Seja,
então é só
mais
cirúrgico.
Cedo, melhor. A cirurgia.
Não, já deve ter afetado. É. Aí no adulto afeta tudo. O uso dos membros, pernas, enfim.
E
ele adaptou a vida dele àquilo.
Exatamente.
Né?
Nossa, tô passando.
E assim, a maior preocupação nossa, que trabalhamos com escoliose, é as crianças numa fase, os pais não observam, que eu tenho paciente assim também, não conseguem ver, quando vê já chegou numa fase que é cirúrgico só. E a cirurgia não é brincadeira, né?
Nossa, não deve ser.
Então, é uma haste na coluna inteira.
Tem divisões, então, são estágios, níveis, como que a escoliose é estudada?
Então, a gente faz uma avaliação clínica e radiológica.
Tá.
E aí a gente mensura o que a gente chama de ângulo de Cobb.
Tá.
Esse Cobb, se ele tiver de 0 a 25 graus, a gente trata só com os exercícios específicos e o tratamento específico para escoliose.
Boa.
Que não é só simplesmente virar de lado.
Fazer virar exercício, pro outro, né?
Fortalecer um lado e esticar o outro. Não é isso. E aí a gente, cada curva é um exercício, cada paciente é um
Boa.
Exercício, cada paciente é estudado minuciosamente. E aí depois de 25 a 45, 50 graus, não, desculpa, a partir de 25 graus a gente coloca o colete.
Uhum.
E porque isso já é perceptível no visual, esse
Total,
tortinho. Até 25 talvez não.
Talvez, não, 25 graus a gente
já dá para perceber
já dá,
que já. Tem algo.
Aí o que às vezes a gente não enxerga aí é uns 13, mas nós que já estamos com o olho clínico, né? Meu marido fala assim, às vezes eu tô na rua e eu falo que ela ali tem escoliose. Aí ele fala assim, para. Tem um amigo meu que ele fala assim, se eu digo que eu fui pra roça com ele, ele falou assim, não olha nas minhas vacas. Senão você vai achar defeito
até
nas
vacas. As vacas tudo escolhidas.
É isso mesmo. Então, e aí a partir de 25 graus a gente coloca colete.
Boa.
De 45 a 50 graus já é indicação cirúrgica.
Nossa.
Entendeu?
E isso independente da idade, por exemplo, criança, se for necessário, pode ter intervenção.
E tem também a escoliose neuromuscular.
Aí é mais delicado.
Aí a gente sabe que aquele paciente ele vai evoluir para uma cirurgia.
Uhum.
Então a gente segura o máximo que a gente pode, trabalha o máximo para evitar e retardar essa cirurgia nessa criança, porque a gente sabe. E assim, hoje nós temos médicos especializados, cirurgiões especializados em escoliose só em São José. Nossa. Eu não conheço ninguém por aqui ainda.
Ah. Que seria o quê? Ortopedistas?
É neurocirurgião, ortopedista, especialista em escoliose. Porque não é qualquer médico que faz, né? Uhum. Então, é por isso que trabalho muito em cima disso. Porque, olha, de partir o coração, chegar o paciente, você olhar aquele raio-x e você ter que indicar para uma cirurgia. Nossa. Sabendo que você pôde um dia.
Ah, claro,
assim, né?
Prevenir.
Prevenir aqui.
Então nós
e
vamos fazer o seguinte.
A recuperação é difícil, demorada.
A gente vai fazer receber uns recadinhos aqui da rádio. Na volta a gente vai continuar. Tem pergunta de ouvinte. E a gente vai falar sobre essa questão da indicação cirúrgica. Então, o que é essa cirurgia? Para a senhora detalhar, porque não é fácil, como a senhora já deu spoiler. Uhum. A gente vai detalhar essa questão cirúrgica e vamos ouvir os ouvintes que já mandaram aqui pergunta.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Frei Galvão FM. Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
8:16. Hoje estamos recebendo aqui na nossa entrevista do dia a Vânia Correa. Ela é fisioterapeuta, especialista no tratamento da escoliose. A Vânia também atua aí com seus tratamentos, seguindo lá Sosorte. É assim mesmo que
isso,
eu pronuncio?
Sosorte.
Sosorte.
Isso.
A Sociedade Científica Internacional sobre Tratamento Ortopédico e de Reabilitação da Escoliose. E você tem uma atividade, uma entidade, uma organização, olha, já há 20 anos, pelo menos, isso, oferecendo então esse cuidado aí, isso, mas não cirúrgico, né? Essa
não,
é a ideia, para evitar ao máximo.
Exatamente.
A chegar nesse ponto, né?
Isso.
Essa atividade aqui em Guaratinguetá ou ela é regional?
Não, acho que é em Lorena.
Em Lorena.
Em Lorena, que eu
legal.
Tenho a clínica.
Muito legal. Então, você que tiver necessidade desse atendimento, a Vânia faz esse. Daqui a pouco a gente vai passar todos os endereços, telefones, para você poder se consultar. E se você é papai, mamãe, avô que está nos ouvindo, padrinho, já dá um toque lá no pai lá, hein? Assim, ó, dá uma olhada nessa molecada aí, porque...
Como é importante a informação, eu mesma não sabia que essas coisas tinham que ser atentas desde pequena, e quanto mais cedo melhor,
lógico,
não fazia ideia.
O Léo Dias, nosso ouvinte, mandou uma pergunta, ela vai à margem da questão da escoliose, mas talvez a Vânia consiga nos ajudar.
Ele cita escoliose também,
cita.
Mas...
Então vamos ouvir e depois a gente vai falar dessa questão já da cirurgia, uhum, porque daí, gente, é bom evitar, e a gente vai falar da cirurgia para ver como não é fácil.
Muito bom dia a todos do jornalismo, da Rádio Frei Galvão, toda a equipe, audiência, a doutora que está presente. É uma dúvida que paira aqui, tem vários familiares com hérnia de disco, enfim, com uma série de problema, até escoliose também. Na internet hoje é muito veiculado exercícios milagrosos, uns exercícios que estica daqui, deitado ali, faz com perna, enfim, são inúmeros. Todos vocês, eu acredito que já tenham presenciado, visto esse tipo de exercício. Alguns dos meus familiares até acabam fazendo, mas não vendo resultado, ou mesmo até piorando às vezes. Então fica aí a pergunta: o que de fato, né, pode ser feito para quem tem hérnia de disco, quem tem escoliose? Exercícios são recomendados? Onde procurar, né, o fisioterapeuta para essa orientação? Conta para gente aí, por favor, para que um mal já existente não se torne um mal pior ainda.
Boa, Léo.
A gente já citou aí o uso dos coletes, né? Daqui a pouco ela vai passar para vocês aí de casa que estão ouvindo, onde encontrá-la, é, quem tiver essas preocupações aí. E o mais importante dessa parte do exercício é não fazer exercício sem saber o que você está fazendo. Pode piorar, né?
Exatamente, é. Exatamente. Então, quando a gente fala em hérnia de disco, hérnia de disco, qualquer outra patologia, eu acho importante a pessoa passar por uma avaliação primeiro, né? E porque assim, os exercícios, eles não são, não é o vilão da história. Pelo contrário, hoje os estudos falam que a gente precisa movimentar.
Exatamente. Né? Fortalecimento,
exatamente.
Toda,
tanto
né?
que chega em um ponto, num ponto do tratamento, que eu indico para as minhas pacientes procurarem uma atividade física, né? Que elas já estão bem orientadas ali. Exatamente, exatamente. Então, não é qualquer exercício. O negócio não é genérico, que todo mundo vai usar. Cada pessoa tem um tipo de exercício.
Legal.
A sua coluna, ela pode gostar de um tipo de exercício e te ajudar. Que é o movimento de preferência que a gente fala. Entendeu?
Existe.
Legal. Existe. E aí a gente trata a pessoa em cima desse movimento de preferência.
Legal.
Entendeu? Então, o paciente que chega para mim, todo dia ele é avaliado. Não é só uma avaliação ali. Então, por isso
é todo dia para acompanhar mesmo.
Exatamente,
melhora,
exatamente.
Tá certo,
agora, a escoliose é o tratamento específico. Não se trata com natação, não se trata com pilates, não se trata com academia. Não são tratamentos para escoliose. São atividades físicas. Agora, tratamento para escoliose é o tratamento específico baseado na SOSORT.
Pode ter algum tipo de comorbidade associada, pode atrapalhar, prejudicar, enfim, porque o Léo citou a questão de hérnia de disco. Pode acontecer, de fato, alguma situação
pode.
Dessa?
Pode. Então, quando você tem no adulto, você tem uma torção. Você tem uma torção tridimensional, você está comprimindo o disco ali. Você pode ter uma hérnia de disco.
Tá.
Né?
Então pode acontecer.
Então
pode.
A escoliose pode acarretar outras.
Pode.
Inclusive, eu estava lendo aqui quando fui procurar sobre o colete que ele melhora até a respiração.
Sim, porque quando a escoliose ela é torácica, quando uma angulação, igual eu te falei, que está acima de 45, 50 graus, qual é o perigo disso? A escoliose começar a comprimir os órgãos vitais.
Que isso, gente?
Ela comprime coração, pulmão. A criança começa a ter falta de ar. Eu tive uma paciente que chegou para mim com o pai falava que ela já era ofegante, não conseguia fazer atividade física nenhuma, educação física na escola. Porque aí tem que entrar a cirurgia, porque aí a gente não consegue.
Claro.
E o colete, acima na angulação que é indicada, o colete, ele faz uma tração e ele trabalha essa tridimensão, né? Da coluna. Então, o colete, ele vem ajudar. Só que o colete, o uso dele é 23 horas por dia, né? Ela tira só pra tomar banho. Tomar banho.
Ah,
é uma hora.
Também.
É 23 horas por dia.
Tem que mudar a posição de dormir, você tem que se readaptar.
Elas se adaptam, elas se adaptam. No começo é um problema.
Eu imagino.
No começo é um problema.
Se a senhora visse o jeito que eu durmo, você ia dar um tapa na minha nuca.
Tem uma paciente minha que ela trocou o colete, ela me deu um, que assim, conforme elas vão crescendo, tem que trocar.
Tem que trocar.
E o colete não é tão acessível assim.
Ah,
né?
Tá.
Então, por isso,
ainda
do tratamento
tem essa
também
dificuldade, né?
É um tratamento caro?
Sim.
E tem pelo SUS ou não?
Não.
Caramba!
Um colete hoje, ele tá na base de uns R$6.000.
Tá.
E a criança cresceu, tem que trocar.
Esse crescimento, ele varia em que média de tempo, assim? Um ano, dois
Exatamente.
Anos?
Exatamente. Depende
Por
do
aí.
Estirão de crescimento dela.
Ah, vai depender. Por isso que é individualizado.
Exatamente.
Mesmo.
Exatamente. E aí ela me deu o colete, ela trocou um, me deu um, eu coloco lá em cima, eu falo
um
para as
museu.
Pacientes assim, eu falo para as pacientes assim, que não usa colete ainda, ó, ela fala, isso aqui é estratégico, tá aqui, né?
Perfeito.
Pra você ver que você vai ter que usar se você não fizer os exercícios.
Faz um museu, faz um corredor, assim.
Elas falam, isso daqui é pra assustar a gente.
Falei, e aí, dependendo do caso, então, nem sempre vai pro colete,
tem
os exercícios.
Exatamente, que aí é o tratamento que a gente...
Medicação não, nenhuma.
A maioria dos casos, a senhora acha que é possível evitar o uso de colete e cirurgia?
Ah, se chegar cedo, sim.
É, né?
Eu tô com um projeto de rastreamento escolar.
Ótimo.
Excelente. Até as escolas que quiserem, ótimo, pode entrar em contato.
Pelo menos essa informação.
Exatamente. Nossa. Eu não cobro nada.
De avaliar a coluna da
exatamente
criança em casa mesmo, sabe? Pra saber.
É. Eu não cobro nada. As escolas que se interessarem, eu tenho a documentação toda certinha. Eu vou, a gente determina um dia, eu vou até a escola, uhum, com autorização dos pais, passo um aparelhinho que a gente chama escoliômetro, uhum, e faço esse teste nas crianças. As crianças que forem sugerida, uhum, tá difícil a palavra.
E indicar.
Que eu ver que tem alguma coisinha, aí a gente avisa, indica para avaliação. Isso. Aí manda para os pais certinho e depois eles procuram.
Vê a sequência, né?
Isso. É, lordose e escoliose são coisas muito diferentes?
São. A lordose, ó, cifose e lordose são curvaturas normais da coluna.
Tá.
Porque se você for olhar a coluna de lado ali, num perfil sagital que a gente fala, a gente tem um C invertido na... Não. Um Czinho na cervical, no pescoço. Um C invertido na torácica, no peito. E um C de novo na lombar. E isso são curvaturas fisiológicas, normais da coluna.
Tá.
Quando é patológico? Quando se tem o aumento dessas curvaturas. Que aí a gente também pode ter a cifoescoliose, que é o aumento da cifose mais a escoliose.
Nossa, gente. O negócio só vai.
Exatamente.
Não é fácil, não.
Combo.
A gente estava falando sobre chegar na cirurgia. Como é essa cirurgia? E essa cirurgia, ela é o quê? Ela é corretiva? Qual é a finalidade dessa cirurgia de escoliose?
No último congresso que eu participei o ano passado, a gente assistiu ao vivo uma cirurgia, né? Num cadáver.
Sério?
Pra gente ver como
Num cadáver.
Num cadáver, Então, a cirurgia, ela é aberta mesmo, se abre a coluna toda e eles passam uma haste. Essa haste, ela tem um dispositivo que ele vai, como se fosse um fio que ele vai soltando conforme a criança vai crescendo, né? Isso foi bem legal, porque aí não tem que ficar abrindo a criança, né? De tempos em tempos.
Claro.
Mas se coloca uma haste na coluna inteira. Ela é corretiva.
Nossa.
Ele tira aquela torção toda.
Isso é o que tem de mais moderno,
isso
atual.
É o que tem de mais moderno. É o atual. E aí... Aí eu só pensava assim, gente, que dor que eles sentem.
Essa haste vai manter, então, essa
ela vai manter alinhada.
Alinhada.
Isso, aí depois disso, volta para fisioterapia. Porque aí tem que trabalhar. É um tratamento antes, durante e depois.
Mas aí, isso é retirado em algum momento da vida ou não?
Se tirar, ela dobra de novo,
Fica pro resto da
vida. E se ela não tratar no pós-cirúrgico, ela dobra de novo, mesmo com a haste.
Mesmo com a haste.
É forte, então, a força da
E você imagina que ali é uma estrutura que tá torcendo, tá tudo indo junto. Músculos, nervos, face, tudo.
Que isso, gente.
Isso. Então não é brincadeira. Por isso que a gente deixou a cirurgia pro fim, porque
eu tenho escoliose. Agora que eu tô vendo que é grave o negócio.
É muito grave.
Aí uma coisa muito importante, né, que eu acho que eu já falei e vou falar de novo. Gente, natação não é tratamento pra escoliose. A natação...
Por quê? As pessoas insistem nisso?
E muito. O que acontece? Você imagina, você já tem uma torção. A natação, o que ela faz? Ela torce. Os exercícios são rotacionais.
Isso. Tanto que a pessoa fica com o
ombro
desse tamanho.
Se a criança já tem uma escoliose, você colocar ela para fazer natação, depois ela volta com uma curva dobrada. Pelo amor de Deus.
Tá vendo?
Natação não é tratamento.
Pilates, que estica tudo.
Não. Tratamento não é.
Não é
tratamento para escoliose é o específico. Isso são como é que eu falei? Atividade física. Que aí a gente orienta o paciente a fazer.
Se vai poder fazer ou não.
É, e tem exercício que também não pode. Por exemplo, na academia, o que eu oriento os meus pacientes? Não faça exercício com carga axial. Carga que vem de cima para baixo.
Ah, tá.
Porque você já tá ali, né? Dobrando.
Isso.
Aí você vai jogar carga ali.
E o agachamento, como
exato.
É que fica?
Não pode.
Como é que
faz
fica?
De outro jeito.
Faz de outro jeito.
É o exercício mais completo pra parte inferior.
Tem que ser orientado. Por isso que o profissional tem que saber.
Não, mas é muito bom saber mesmo.
Sensacional.
Interessante, gostei.
A Vânia atende lá em Lorena. Onde, Vânia? Endereço físico primeiro.
Avenida 7 de Setembro, 127.
Ah, só é fácil.
Atrás da Unimed.
É facinho de chegar.
E ali redes é bom sociais, de estacionar também. Tem, pra quem quiser saber melhor. Tem,
oi?
Tem redes sociais?
Atualiza a rede
tem.
Social?
Tem.
Qual
sim,
é?
Muito.
Faz,
exatamente,
qual
é?
É Fisiovânia.
É?
Fisiovânia. Fisiovânia, só assim.
Isso.
Fisiovânia.
Todo dia tem conteúdo novo lá.
Já gente, achei facinho, Fisiovânia.
Sigam
gente.
A Vânia, mas não é só pra pegar dica, não. É pra poder se orientar, marcar lá uma avaliação. É, leva as crianças. Ah, voltou a aula, não tem problema.
Eu faço campanha de rastreamento também.
Ah, então.
Né? Que aí é assim... É, o paciente vai e a gente só se tiver, uhum. Eu achar que tem alguma coisa, eu indico para avaliação.
Aí você indica.
Exatamente.
Mas é, não tenham medo, pelo contrário, busquem essa orientação, porque a orientação profissional, olha, pode melhorar e muito.
É muito
e se
engraçado isso
rápido,
de ter conhecimento, porque tudo a gente acha que tem, né? Vem
que
falar
tem.
Vem falar de escoliose, acho que eu tenho. Aí a outra pessoa vem falar de neurodivergência, nossa, acho que eu tenho, né? Acho que eu... Mas tem que ir lá, né? Tem que ir lá para ter o diagnóstico.
Exatamente.
Olha, excelente. Você que quer acompanhar nosso bate-papo, nós vamos deixar disponível logo mais no Spotify, na íntegra. O nosso jornal vai estar disponível no YouTube também, daqui a pouquinho, na íntegra, para que todo mundo acompanhe. E no site também, daqui a pouco, tem um destaque especial para esse bate-papo, porque é alerta, é serviço público, é saúde pública, para a gente evitar, né? E, se o colete é caro, imagina a cirurgia, gente. Então, tem que evitar o máximo pra gente chegar nessa questão. Porque senão vai viver com dor a vida inteira depois. E aí não é nada legal. E compra remédio pra dor que não adianta nada.
Não vai adiantar.
E vai ficar gastando com remédio a dor.
Exatamente.
Então, vamos prevenir pra gente tentar evitar situações futuras, né? Vânia, ó, volte. Eu acho que ainda tem muitas dúvidas pra gente tirar. Uhum. Tem muitos tópicos interessantes pra gente abordar. E aí a gente combina de você voltar para a gente novamente trazer essas explicações.
Vamos
combinar sobre isso.
Vamos sim.
Porque foi muito esclarecedor mesmo. Tenho certeza que os ouvintes gostaram também. Até uma próxima, tá?
Até uma próxima.
Obrigada
a todos. Obrigada aos ouvintes.
Obrigada pela aula.
Aula mesmo.
Imagina.